Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A senhora secretária fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 46/2014, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2014, com início às 18 horas, reuniram-se no plenário da Câmara os vereadores higienses. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetinha, Andrei Cossetinha-Smansky, Daniel Perondi, Darcy Preto, Helena Stumarder, José Ricardo Adami, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon, Rubem Jagmin e Valmir Seifer, o presidente e vereador Claudimiro Pezeta, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária, a vereadora Rosana Tenroller, que fizesse a leitura da ata 45/2014, referente à sessão plenária ordinária de 8 de dezembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação dos vereadores, solicitando informações complementares ao pronunciamento do vereador César Busnello, verbalizado na tribuna da casa na sessão de 15 de setembro próximo passado, encaminhando cópias do contrato administrativo firmado com a empresa Li Serviços Online Limitada e solicitando suspensão nos trâmites e devolução do projeto ele é encaminhado pela mensagem 39/2014, que dispõe sobre a regulamentação do estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros. Da Secretaria Municipal da Fazenda, comunicando o recebimento de recursos federais, da Superintendência Regional do Norte Gaúcho da Caixa Federal, notificando a liberação de recursos, e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informando a celebração de convênios com o Ijuí e a liberação de recursos. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do senhor Ivo Valdir Schreiber, assim como votos congratulatórios ao time de futebol Fruteira do Mano, Baterias Goi, Afumis e Botafogo pela conquista, respectivamente, do terceiro, segundo e primeiro lugares do campeonato amador da segunda divisão de Ijuí. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos que foram, até que fossem colhidas assinaturas dos pareceres dos processos constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o veto, o processo 852/2014, que vetava as emendas ao projeto de lei referente ao processo 734, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2015 e das outras providências, que se encontrava acompanhado de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, pela rejeição ao veto ao parágrafo 2º, incisos 1 e 2, do artigo 14, pelo acatamento do veto ao parágrafo 4º, artigo 38. Manifestou-se o vereador Darcy Preto e, não havendo mais manifestações, passou-se a votação. O presidente informou que, em virtude de se tratarem vetos a dois artigos distintos, seriam procedidas duas votações separadamente. Inicialmente foi entregue a cédula para a votação do veto referente ao parágrafo 2º e incisos 1 e 2 do artigo 14. Isso feito, os vereadores foram chamados nominalmente para depositar seus votos na urna e o presidente convidou os vereadores Aldair Cossetinha e Daniel Perondi para realizar o escrutínio dos votos. Quando foi apurado que este veto foi rejeitado com 9 votos pela rejeição, 4 pelo acatamento e 1 voto nulo. Posteriormente foram entregues aos vereadores as cédulas para votação do veto ao parágrafo 4º do artigo 38. Isso feito, os vereadores foram chamados nominalmente para depositar seus votos na urna. E em seguida, o presidente convidou o vereador Rosane Simo e o vereador Marcos Baichello para proceder ao escrutínio dos votos, sendo apurado que o veto foi aceito com 13 votos pelo acatamento e 1 voto pela rejeição. Foram remetidos para análise das comissões técnicas da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 212/2014, que autoriza a abertura de créditos adicionais especial até o valor de R$ 75 mil, alteração constante no anexo 1 da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, alteração constante no anexo 1 na Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, altera a projeção da natureza de despesa constante no anexo 1 da Lei Municipal 5.883, de 23 de setembro de 2013, e da outras providências. 213/2014, que altera a redação do artigo 2º da Lei 3.080, de 30 de dezembro de 94, alterada pelas leis 4.504, de 4 de janeiro de 2006, e 5.234, de 13 de maio de 2010. revoga a lei que menciona e dá outras providências. 214/2014, que altera o artigo 3º da Lei 5.691, de 5 de junho de 2014, que autoriza a aquisição pelo município de imóveis que menciona de propriedade da Fidene e dá outras providências. 215/2014, que altera a redação do artigo 4º da Lei número 3.822, de 4 de julho de 2011, que cria o Conselho Municipal da Habitação, alterado pela Lei 5.618, de 11 de maio de 2012, revoga a lei que menciona e dá outras providências. 216/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a demolir prédios, que menciona e dá outras providências. Dando continuidade, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 877/2014, que desafeta da classe de bens de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominiais do município a área constante na matrícula 45.838 e parte da rua Nilson Brum. Autoriza o município de Juiz a doar a área de 588 metros quadrados, parte da matrícula 45.838 e a área de 504 metros quadrados, parte da rua Nilson Brum, a empresa Cerealista Siriema Limitada. Revoga a lei que menciona da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessado em se manifestar, foi colocado em votação, sendo aprovado por 12 votos favoráveis e um contrário do vereador André Kostinsmansky. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei processo 895/2014, que acresce metas físicas nas ações que menciona as constantes no anexo 1 da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, e nos anexos 1 e 4 da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências, acompanhado do parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, também foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se manifestar durante a discussão, os projetos de lei processo 896/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras a ERI, Crestani Companhia Limitada, empresa de pequeno porte, e da outras providências. Processo 897/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Bi Comércio Importação e Exportação Limitada, e da outras providências. Processo 898/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Power Fitness Ernie Schmidt, microempresa, e da outras providências. Processo 899/2014, que autoriza a cessão de uso gratuito acumulada com doação futura de fração de terras à empresa Sultec, Indústria e Comércio e Equipamentos Limitadas, microempresas e outras providências. Acompanhados dos respectivos pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 900/2014, que altera alíquotas constantes na tabela 1, anexa à Lei Municipal 4.066, de 31 de dezembro de 2002, que institui no município a contribuição para a custeio de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, alterada pela Lei Municipal 4.094, de 14 de maio de 2003. Revoga a tabela de lei que menciona e dá outras providências. Acompanhados os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Rubem Jagmin quando solicitou vistas ao projeto. Como não houve mais manifestações, o pedido de vista foi colocado em votação, sendo aceito por unanimidade de votos. A seguir, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvessem vereadores interessados em se pronunciar, o projeto de lei 901/2014, que altera a redação do artigo 1º da Lei 5.871, de 19 de dezembro de 2013, que autoriza o Poder Executivo a receber a área urbana em doação de Iloir de Paula e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 902/2014, que autoriza o Poder Executivo a dar inscrição de uso gratuito à Associação de Saúde Mental de Juiz Imóvel, que menciona por prazo determinado e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Manifestaram-se a vereadora Rosane Simão e os vereadores Darcy Preto, Marildo Combal e Aldair Cossetim. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Foi remetido para análise da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício 2012. Balanço geral, processo 118/2013. Posteriormente foi aprovado por unanimidade de votos sem que houvessem manifestações durante a discussão o projeto de lei processo 904, que denomina as vias públicas que menciona localizadas no loteamento de imigrantes do bairro Munistock e da outras providências, com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Posteriormente foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador, dos vereadores Valmir Seifer e Marcos Baichello, que solicitavam envio ao DAIR para que seja efetuado conserto nas cabeceiras das pontes nas seguintes localidades. IRS 522, próximo à cidade de Joia, Ponte do Rio Conceição entre Diego e Pestana, Ponte do Rio Potiribu e IRS 155, Ponte sobre a Rua Enoque e IRS 155, nas pontes sobre o Rio Azul, no Chorão e Rio Ijuí, ambas na IRS 155. Em seguida foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Kostinsmansky. Existem processos judiciais ajuizados em desfavor do Poder Executivo de Juiz? Caso afirmativo, formar o foro em instância que se encontra, bem como o montante financeiro, caso existir cobrado nesse processo. Existe alguma parede de mamografia pertencente ao município em funcionamento no posto central na Rua 19 de Outubro? Caso afirmativo, quando esse equipamento foi adquirido e qual o certame licitatório utilizado para a compra? Enviar cópia da aquisição de compras onde consta a descrição do equipamento adquirido, assim como do edital de licitação e nota fiscal da compra. Existe algum aparelho de mamografia pertencente à municipalidade que esteja junto à sede da Secretaria de Saúde na Rua 19 de Outubro, com avaria que impossibilita sua utilização? Em algum período de tempo esse equipamento chegou a ser utilizado? Caso negativo, informar os motivos. Enviar cópia da nota fiscal do mesmo. Quando o município gastou em serviço de mamografia terceirizados de 1º de janeiro de 2013 até o momento, quais profissionais e empresas que prestam esse tipo de serviço ao município? Quanto cada um recebeu nesse período? De que forma se dá a contratação desse serviço? Através de que modalidade de licitação? Enviar cópia dos processos. Do vereador Daniel Peronde, quais critérios utilizados para a seleção de professores nos contratos emergenciais? Quantos professores foram contratados em janeiro de 2014 até a presente data? Encaminhar cópia dos contratos dos professores contratados e do vereador Rubem Jagmin, qual o valor investido até a presente data do contrato firmado com o Fundo Pimes Badesul? Discriminar locais das obras, metragens e valores. Também foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria do vereador José Ricardo Adame, que autoriza a Coordenadoria da Mulher a fornecer passagem de transporte coletivo intermunicipal ou interestadual para mulheres vítimas de violência doméstica. Da mesma forma, foi despachada favoravelmente a indicação de autoria do vereador Marido Kronbauer, elaboração de estudos que promovam a lei a fim de que os servidores que aderirem ao programa de demissão voluntária poderão ganhar benefícios. O presidente informou que a indicação do vereador César Busnello havia sido retirada de pauta, uma vez que, como determina o regimento interno, quando o autor estiver ausente da sessão. Posteriormente, passou-se do espaço do pequeno e grande expediente, usando o espaço de ambos somados, pronunciou-se o vereador José Ricardo Adame, discutindo conjuntura a composição do governo estadual para a próxima gestão, e o anteprojeto de lei de sua autoria constante na pauta e o empenho de recurso destinado ao HCI através de emenda do deputado Peronde. Também usando o espaço de ambos os expedientes acoplados, fez uso da palavra o vereador Darcy Preto, discutindo a escolha de representantes do PDT para compor o governo estadual e as dificuldades enfrentadas pelo Estado atualmente. Cumprimentando a Escola Municipal Soares de Barro, que receberá o troféu educacional Governador Leonel de Moura Brizola por ficar entre as 3 instituições mais bem classificadas em qualidade de ensino no Estado. Ainda usando espaço de ambos os expedientes, manifestou-se a vereadora Rosane Simon, cumprimentando o deputado Burman pela indicação à Secretaria de Obras, manifestando preocupação em relação às promessas do governador eleito de enxugar a máquina, principalmente a extinção das secretarias como a de esporte e política para as mulheres, apoiando ainda as reivindicações dos sindicatos servidores municipais, que realizará a paralisação, debatendo ainda os problemas enfrentados na classificação de risco utilizada pelo SUS, que pode colocar em risco pacientes através de diagnósticos imprecisos, que por sua vez acarreta uma demora no atendimento de casos urgentes, questionando a falha de comunicação entre a HCI e a Secretaria de Saúde, considerando relevante a realização de uma audiência pública para debater este tema de uma central de regulação. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Andrei Kostinsmansky, discutindo o problema relacionado à falta de estacionamento na cidade e à tramitação do projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do sistema de estacionamento rotativo pago, destacando a demora da definição dessa questão. Também usando espaço ao pequeno expediente, pronunciou-se a vereadora Rosana Tengoller, corroborando com a fala da vereadora Rosana Simon quanto à apreensão do futuro das políticas voltadas para as mulheres na próxima gestão estadual, sugerindo ainda que o Executivo passe a aderir ao programa Mais Médico em sua próxima edição. O presidente convidou a todos para a audiência pública a ser realizada no próximo dia 17 de novembro, às 14 horas, no plenário desta Casa, para debater o projeto de lei orçamentária 2015. Nada mais havendo ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 50 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata da sessão anterior. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 425-2014 do Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 859-2014 do vereador Andrei Kostinsmansky. Com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Saúde, informamos que o município de Juiz recebe mensalmente repasse de verba da Secretaria Estadual de Saúde no valor de R$100 mil. Esses repasses são utilizados especificamente para despesas de custeio do programa SAMU. As notas solicitadas encontram-se disponíveis na Secretaria da Fazenda e no Copan. Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para novos esclarecimentos. Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 426-2014, resposta ao pedido de informação 860-2014 do vereador Andrei Kostinsmansky, com base em dados recebidos da Secretaria Municipal da Fazenda, informamos que os recursos para o Parque da Pedreira, ano 2012, R$760.999,23, ano de 2013, R$685.192,75, ano de 2014 até novembro, R$175.265,90. Saldo bancário na Caixa Econômica Federal em 15 de 12 de 2014, R$170.765. Demais informações econômicas financeiras à disposição da Tesouraria e Contabilidade do município. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 427-2014, resposta ao pedido de informação 861 do vereador Andrei Kostinsmansky. Informamos que temos feito vários contatos e reuniões, mas ainda não temos perspectivas. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 428-2014, resposta ao pedido de informação 862-2014 do vereador Andrei Kostinsmansky. Informamos que nenhuma rua foi asfaltada até o momento com recursos do Banrisul em nosso município. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 429-2014, Gabinete do Prefeito, resposta ao pedido de informação 863-2014 do vereador Andrei Kostinsmansky. Informamos que não consta em nossos arquivos qualquer certame licitatório referente à obra de asfaltamento da rua 19 de outubro, trecho compreendido entre as ruas Cassiano Ricardo e o Presídio, mencionado em seu pedido de informação. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito. Ofício 430-2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 864-2014, de autoria da vereadora Rosane Simon. Informamos que, atualmente, o município não está registrado no CADIN. Atenciosamente, Sr. Avante Balim, Prefeito. Ofício 431-2014 do Gabinete do Prefeito. Resposta ao pedido de informação 865-2014 do vereador Rubem Jagmin. Com base em dados recebidos da Secretaria Municipal de Habitação, encaminhado por meio eletrônico, informamos que, sobre o assunto, enviamos em anexo a relação dos beneficiários com as regularizações realizadas no bairro Glória e seus respectivos endereços. Atenciosamente, Sr. Avante Balim, Prefeito. Ofício do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para a Prefeitura Municipal de Ijuí. Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Data 28/11/2014, valor R$163.224,60.
Suspendo os trabalhos por 5 minutos para que possamos colher as assinaturas nos devidos pareceres. Não dá, Reabertos os trabalhos, passamos à ordem do dia. Despachamos os seguintes votos congratulatórios e votos de pesar. A senhora secretária fará a leitura.
Voto congratulatório da vereadora Helena Stumardi, da bancada do PDT. Signatária vereadora, integrante da bancada do PDT, requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos congratulatórios ao casal Flávio e Ivone Furman pela comemoração de bodas de ouro no último sábado, dia 20 de dezembro. Requerimento de todos os vereadores e vereadores de todas as bancadas, votos de pesar. Signatários, vereadores, integrantes do Poder Legislativo e Juízes, requer nos termos regimentais a consignação nas anais da Casa de votos de pesar pelo falecimento da senhora Herta Erna da Rosa, sogra do vereador Valmir Elton Seifer.
Mensagem 217/2014, a senhora secretária fará a leitura.
Ofício 432/2014 do Gabinete do Prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei complementar que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Altera a redação do artigo 107 e transforma o parágrafo único do artigo 107 em parágrafos 1º, 2º e 3º e insere artigo 107A no regime jurídico dos servidores a fim de adequar a aplicação do Instituto do Sobreaviso no âmbito do município de Ijuí. Atenciosamente, Sr. Avante Balim, Prefeito.
Baixas comissões. Processo 894/2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Como é que... Só a conclusão. A emenda aqui é a conclusão, né? Comissão Especial, Resolução 1188, de 15 de dezembro de 2014... Processo 894/2014. Altera a tabela 9ª do artigo 143 da Lei 2954, de 30 de dezembro de 93, alterada pela Lei 3.597, de 1º de dezembro de 99, e Lei 5.855, de 20 de novembro de 2013, e da outras providências. considerando os fundamentos legais, constitucionais, financeiros e sociais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por maioria de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação da matéria com a aprovação deste projeto de lei complementar. É o parecer. Sala das Comissões da Câmara de junho, 19 de dezembro de 2014. Assinam vereador presidente Marildo Krumbauer, a vereadora relatora Helena Stumarder, o vereador Daniel Perondi e o vereador Aldair Cossetim, com o voto contrário do vereador César Busnello.
Está em discussão o processo 894-2014, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, comunidade aqui presente. Penso que todos nós somos responsáveis pelo lixo que produzimos. A questão do meio ambiente, senhor presidente, tem sido uma das questões mais delicadas para serem equacionadas e cuidadas na sociedade atual. Essa questão do nosso lixão, há muitos anos a gente acompanha, já me manifestei na sessão passada, acompanha esse debate, existe um TAC do Ministério Público que esteve tramitando, discutindo inclusive essa questão do transbordo do lixo por aproximadamente 7 anos. Inúmeras audiências públicas e na última semana passada a minha assessoria participou e me trouxe a seguinte informação. O Ministério Público ingressou com uma ação na Justiça, senhor presidente, por conta dessa questão da não solução por parte do Poder Executivo de criarmos um aterro sanitário para onde pudéssemos levar, separar o nosso lixo. Então, nesse sentido, até para não ser responsabilizada, doutora Diolinda ingressou na justiça, o juiz já recebeu essa ação. E, bom, quais poderão ser as consequências disso? O juiz poderá decretar uma liminar, fechando, inclusive, porque aquele transbordo lá não possui licença da FEPAM. Nós já sabíamos, o município sabia disso. Então, o que poderá acarretar que daqui a pouco nós tenhamos que fazer o transporte direto desse lixo para Giruá, não podendo fazer esse transbordo. Então, quero deixar aqui uma crítica e esse lamento de que, quando não temos planejamento, nós, a sociedade ajuda a pagar. Agora, também quero aqui então dizer que eu vou votar favorável a este reajuste, porque também penso que nós, ao sermos responsáveis, nós delegamos para o poder público fazer este recolhimento. Não o fez devidamente com o passar do tempo, mas nós não podemos fechar os olhos para esse caos que está instalado aqui e que nós precisamos achar uma saída. Então, aumenta com isso a responsabilidade do poder público municipal. Com esse reajuste de 9% na tarifa do lixo, precisando daqui a pouco achar uma solução urgente para essa questão do transbordo. Me parece que possui uma área, está sendo discutida a aquisição de uma área aqui próximo para fazer isso, e quero aqui dizer que nós, como Poder Legislativo, Fiscal do município, queremos então que deixar aqui a nossa posição de que o Executivo tome as providências, ainda que tarde, para solucionar essa questão, porque nós já passamos do limite da tolerância na questão de resolver essa questão do lixo em Ijuí. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos nobres pares. Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia. Eu acho que vai ser importante essa discussão, até porque nós tivemos na reunião das comissões também um relatório do responsável direto pelo recolhimento, transbordo e destino final do nosso lixo no ano de 2015. O diretor-presidente do DEMASE, Dante Trindade, fez a explanação daquilo que é a nossa realidade hoje. E nós estamos dando esse aumento, como a própria vereadora Rosane fez menção, e ainda assim nós vamos ter um rombo nos cofres públicos em função da inadimplência, porque a taxa do lixo hoje ela é cobrada em cima da taxa do IPTU, uma contribuição que nós temos mensalmente de dois em dois meses ou em parcela única, mas que tem uma inadimplência que vem acumulando dos últimos anos. E essa média de inadimplência ela chega aos percentuais perto dos 20%, se não mais em alguns anos. Então, mesmo assim, com todo esse implemento, com todo esse recurso que estará sendo implementado através dessa cobrança, nós teremos um déficit aí nesse ano de 2015, orçamentário, de 1.300.000, 1.400.000. Isso sim vai ter que ser suportado ou pelo município ou pela autarquia. Então nós temos aí um outro problema que a curto prazo também não vai se resolver. Eu concordo com a vereadora Rosane quando fala de um projeto específico para a questão de um projeto mais ousado dos municípios que fazem parte da MUPLAN, mas nós também temos dificuldades no âmbito financeiro e de implementar esse consórcio, na verdade, que foi já pensado há mais anos, que já foi discutido há mais anos e que está em fase de discussão através do consórcio intermunicipal de saúde, que é um dos que se encarregou de repente fazer um estudo, de buscar, quem sabe, uma solução para que nós tenhamos um aterro regional nas imediações do município de Juiz. Temos aí municípios vizinhos, cito o município de Panambi, que tem uma estrutura hoje que pode ser considerada eficaz para a questão do recolhimento do lixo, mas o lixo não é um problema só do município de Juiz. Nós tivemos até Giruá, onde visitamos uma empresa que faz a reciclagem, que faz o recebimento do lixo que 60% ou 70% das cidades gaúchas entregam nessa empresa, isso entre 4 ou 5 bases que tem. Minas do Leão, por exemplo, é uma das bases maiores dessa empresa que faz esse recebimento de lixo e que recebe de muitos municípios daquela região. Então, o que nós estamos fazendo? Eu acho que é importante, sim, nós temos que trabalhar. Eu acho que o próximo ano é um desafio dos parlamentares também, de nós trabalharmos em cima de uma audiência pública para construirmos alguma possibilidade de termos, quem sabe, uma diminuição desses custos e que nós possamos aí sim efetivamente dar um retorno para a sociedade com relação à questão dos aumentos, com relação à questão do lixo. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Trata-se de um projeto que todos nós, vereadores, comunidade e o ser humano, de uma forma geral, temos que ter muita noção da tamanha necessidade da colocação do nosso lixo. Como experiência da minha parte, da minha filha, em 30 dias eu recolhi 28 quilos de lixo seco na minha casa, eu e minha filha. Imagina se fosse eu, a minha esposa, mais dois, três filhos, como os nobres colegas vereadores têm em casa. Quanto de lixo se recolhe, seja seco ou seja orgânico? Qual o destino que vamos dar para esse lixo? Esse é um problema mundial que todos nós temos que ter muita cautela e muita noção do que fazer, que é algo que vem apresentado nessa casa, que nós temos que aprovar ou não. Esse vereador é favorável a esse projeto. Não sou de acordo, que eu sei da tamanha necessidade e da situação que virou o nosso município de Juiz, com o aterro municipal que está lá há 20, 50 anos, sem uma atenção especial, no que virou em várias ocorrências judiciais, em vários termos de ajuste de conduta com o Ministério Público, em ações como a vereadora Rosane Simon nos tratou aqui. É uma preocupação que nós temos e temos que ter. Um consórcio intermunicipal, vereador Marcos Barrichello, eu acho que seria de suma importância. Mas para nós termos uma capacidade econômica viável para gerar um consórcio municipal, temos que ter 240 toneladas dia de lixo. Colegas vereadores, vocês sabem o que é 240 toneladas dia de lixo? E Juícros Alto Santo Anjo não dá 120. E pegar os demais municípios vai virar em quê? Ou seja, não vai comportar o custo-benefício para criar um aterro sanitário através de um consórcio. Claro que se já fosse trabalhado com antecedência, houvesse um consenso entre todos os municípios, com certeza poderíamos abrir mais o leque para poder dar uma atenção maior. É o que vem fazendo o aterro sanitário de Giruá que nós visitamos. Eu, o vereador Rubens, o vereador Andrei, o vereador Marcos, o vereador Bombeiro Cossetim, mais alguns colegas, o vereador Tito, estava conosco lá. Eu fiquei bobo quando vi aquele aterro. Fiquei bobo. De não ver pássaro, de não ver cachorro. Eu não sinto cheiro, mas os nobres colegas não se queixaram do cheiro forte que não existia. Era uma coisa assim de dar os parabéns. Trata-se de uma entidade privada, que tem um trabalho diferente de uma entidade pública. Mas temos que dar o parabéns. Temos o problema de Igi, temos que levar o lixo para Giruá, temos um custo, temos que pagar, temos. Nós não podemos deixar nosso lixo na nossa porta de casa para ser acumulado. A responsabilidade do poder público é, está fazendo uma boa gestão, uma boa administração? No meu ponto de vista, na questão do lixo, está. Mas se não estivesse, nós íamos ver um acúmulo excessivo em frente às residências que iam gerar muito transtorno. E se está investindo de forma correta, para que o lixo seja levado ao município de Juruá e seja posto num lugar adequado, plausível, como tem que ser. Senhor Presidente, esses são os argumentos que eu trago ao Poder Legislativo para que vote com consciência de uma necessidade mundial, seja o lixo residencial, que cabe a todos nós seres humanos, primeiramente em sua residência, fazer a separação e depois nos dar um destino adequado, que podemos gerar até recurso com isso. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, eu quero aqui endossar as palavras do vereador Peronte. O lixo é um problema geral e podemos sim dizer de natureza mundial. É, creio eu, um dos elementos mais preocupantes de todo gestor público. Estou também convencido, vereador Peronte e vereador Barrichello, que o consórcio intermunicipal, eu acho que temos que deixar de lado. Foi feito várias tentativas e não prosperou. Inclusive, houve gastos, né, dos municípios envolvidos e deu em nada. Nós temos que procurar soluções, sim, para o problema nosso, local. Para encontrar uma área para fazer um aterro sanitário é outra dificuldade enorme, porque ninguém quer, até porque tem o conceito do aterro sanitário que seja um lixão. Esse é o conceito do cidadão, e ninguém quer isso perto da sua propriedade. É um outro problema seríssimo que nós encontramos. Aliás, eu creio que seja esse o ponto fundamental que esse consórcio não conseguiu solução. Né, que não encontraram uma área adequada para fazer, então, esse consórcio intermunicipal, além daquelas ponderações feitas aqui pelo vereador Peronte da situação econômica e não rentável, né, que não comporta. Mas nós precisamos encontrar a saída. Temos que levar o nosso lixo para fora de Juí, que até eu acho excelente. Pelo menos não fica por aqui. Vai no local adequado, com boa estrutura de funcionamento. Vai sair um pouco mais caro para todos nós? Infelizmente vai. Mas vejo também que não é por falta de preocupação da administração. Até porque isso vem rolando há muitíssimos anos, essa situação que nós temos levando, né, apagando o incêndio. Hoje ajeita aqui, amanhã ajeita lá e assim por diante. Mas estamos encontrando a solução, né, pelo menos paliativas, por enquanto, mas temos resolvendo a nossa situação. Vai sair um pouco mais caro para a sociedade? Vai. Mas é melhor nós pagarmos alguns trocados a mais do que termos o problema de não ter aonde colocar o nosso lixo. De tal sorte que esse projeto vem atender uma necessidade urgente, premente, que nós temos. Por isso, sim, o meu voto, com certeza absoluta, também é favorável.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Quero saudar todos os vereadores, comunidade que aqui se encontra, e dizer que voto contrário a esse projeto, porque a solução do lixo aqui no município de Juí, ela não pode onerar ainda mais a população. Aliás, é muito tempo, muito tempo se passou e o executivo não toma qualquer alternativa para amenizar esse problema, que é sim complexo, mas aqui em Juí nós temos que enfrentar. Como é que outros municípios estão enfrentando? Já tarda essa alternativa, que a promotora, inclusive, disse numa audiência pública que está cansada, porque ela fala, faz audiência pública e traz o executivo, não ouve, é omisso. E não adianta trazer essa responsabilidade para os vereadores. Isso não é responsabilidade do vereador. Se é responsabilidade do executivo, quem tem que estar à frente das políticas públicas importantes aqui no município é o executivo. Trazer para o debate, trazer um projeto plausível que tenha resolutividade. Então, assim, ó, não adianta trazer a responsabilidade para nós. Nós vamos votar, vamos fazer uma emenda, vamos tentar melhorar o projeto que vem do executivo. E a arte de governar também é a arte de, muitas vezes, criar alguma negatividade com algumas pessoas. Tem que desapropriar uma área. Governar é isso. É ter coragem lá, desapropriar. O poder público tem esse poder. E implementar políticas públicas para toda a comunidade. Agora não vou desapropriar a área lá porque é vizinho do compadre, porque é vizinho do correligionário, porque é colega que vai afetar a comunidade daquela região. Como é que outros municípios no estado e no país fazem políticas públicas, estão fazendo dessa matéria tão complexa que é o lixo? Estão enfrentando, e nós aqui em Juí não podemos nos surtar disso. Tem alternativa, sim. Tem alternativas para não onerar a população? Diminui 30% dos cargos de confiança que estão aí para ver quanto que sobra por ano no município. Essa é uma alternativa. Estou citando uma. Tem outras. Então, acho que o executivo já tarda. Acho que a imagem fica negativa para o executivo, mas quem... Por quê? Porque existe uma demanda judicial, conforme trazido aqui. E por isso que eu voto contra, porque eu não vou onerar ainda mais a população de Juí por isso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Andrei Cossetim Szymanski, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, comunidade que nos prestigia. Venho à tribuna também para falar sobre esse projeto, no qual eu já abro meu voto, que vai ser votar contra. Afinal, o município já está há muito tempo com esse problema e, no meu ponto de vista, não adianta nós onerarmos em mais uma vez a população, sendo que ano que vem esse aumento vai ter que ser vindo novamente para cá, e se nós não tomarmos, de fato, uma iniciativa que vá acabar e sanar esse problema, nós, a todo ano, vai voltar aqui projetos dessa iniciativa para aumentar diretamente o lixo e esses valores para a comunidade. Lembrando só palavras aqui do pessoal responsável da secretaria, onde eles nos dizem que de 20 a 30% do lixo que é transportado a Giruá é água. Afinal, nós não temos um local de transbordo efetivo, é deficitário, então nós carregamos água para lá. Então, se nós tivéssemos pelo menos um local de transbordo onde não pegasse chuva, tenho certeza que esses 20 a 30% do lixo que é levado até a Giruá seria economizado. Afinal, a gente está levando água, palavras do pessoal do Demase, que nós estamos pagando então para transportar água para lá. Então, nós temos inúmeras formas de fazer aqui que o nosso lixo seja melhor, até mesmo classificado, por que não, incentivando a comunidade para que faça uma coleta seletiva nas suas casas melhor, para que separe o lixo seco do lixo orgânico, e outros tipos de projetos e ideias que já tem em outras cidades do nosso Brasil. É só nós pesquisarmos, incentivando e dando prêmios até mesmo para a comunidade que vai até um local e troca o seu lixo que é gerado na sua casa por prêmios. E não é só por prêmios, é também por descontos e tem alguma coisa nesse sentido, sendo que o pessoal tem uma horta comunitária e as pessoas que vão até esse local com o seu lixo da sua casa podem trocar o seu lixo, tanto orgânico quanto seco, por hortaliças, enfim. Então, nós temos outras formas de fazer o nosso lixo aqui na nossa cidade ser melhor gerido do que aumentar mais uma vez esse imposto e mais uma vez onerar a comunidade que tem que pagar o pato. Então, abro aqui o meu voto, que é um voto contrário, porque não adianta nós, então, mais uma vez aumentar o imposto se ano que vem esse problema vai continuar existindo. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra o vereador Rubem Jagmin, da bancada do PP.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, eu também, a minha posição é de voto contrário a esse projeto. Já tivemos um aumento no ano passado de 48%, agora mais 9,28%, acima do INPC, né? Esse assunto aí, que vem há anos, desde 2007, 2008, termos de conduta assinado e nada foi feito, né? Então, eu acho que com todo esse dinheiro que já foi para lá nesse ano, nesse um ano aí, isso chega perto dos 6 milhões, né? Poderia ser, de repente, investido num local aqui, um aterro sanitário, com condições, com mais o dinheiro que foi adiantado pela Corsan para também ser investido nesta área. Tivemos o prazo final foi em agosto deste ano, o executivo se precipitou e já no ano passado, um ano antes, acertou o transbordo para a cidade de Giruá. É de gabarito? É. E Juiz que tem condições aí de economizar, agora se tornou difícil, né? Com todos esses aumentos, já está sendo pago lá. Então, ficou bastante difícil a situação do lixão. Mas eu acho que tem soluções. Aqui o município tem condições de resolver o nosso lixo que é recolhido aqui no município de Juiz. Não é o lixo seco o problema, né? Não é o lixo seco. O problema é o lixo úmido. É o úmido. Aí é casca de frutas. O pessoal joga lá sem o pensamento do que poderia, que ele está pagando, ele não sabe. A população acho que precisa também ser informada melhor, né, para que isso não aconteça, porque 48 mais 9 o Andrei falou bem, o ano que vem de novo, e vai rolando isso aí sem fim, e a população já está sofrida. Eu sou contra o aumento por causa desses problemas, que eu acho que tem solução, apesar de não ter uma ação do Poder Executivo aí para resolver essa situação. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade, secretário Nelsinho, presidente do meu partido, Beto, que está aqui, comunidade, demais comunidade aqui presente. Essa questão do lixo é uma questão que sempre nos toca, e ela deve nos preocupar, sim, porque ela diz respeito a toda a nossa comunidade, a responsabilidade de todos. Esses dias eu via no Fantástico uma estudante norte-americana que estava guardando num potinho de vidro o lixo que ela produziu nos últimos anos. Isso é um desafio? É um desafio. Por exemplo, lixo orgânico dá para fazer composteira. E a Secretaria do Meio Ambiente fez, vamos recordar, a campanha Porta a Porta, quem não lembra, com parceria do Exército, todas as casas foram visitadas, receberam a colinha para grudar na geladeira lá com a data da coleta seletiva, com a data da coleta do lixo orgânico. Nas escolas existe o trabalho, temos, não estou bem lembrada agora quantas associações de catadores, se não me engano, 4 ou 5. Então, todos estão fazendo a sua parte, mas a comunidade precisa também fazer a sua parte. Eu percebo muitas vezes, falo pela minha casa, muitas vezes vem uma amiguinha da minha filha lá, come o picolé, joga o papelzinho plástico no lixo orgânico. Por quê? Porque em casa não está funcionando a educação. E nós, não adianta nós jogar para o poder público, para a iniciativa privada, para terceiros a nossa responsabilidade com o planeta. Aquilo que já foi falado aqui por todos os colegas. A responsabilidade, ou ela é assumida por todos, ou nós vamos bom. As gerações futuras, aliás, essas gerações estão pagando, veja os temporais dessa semana, quanto a garrafa PET foi para os aterros, foi para os bueiros, foi... Por quê? Porque a comunidade também, infelizmente, não colabora, né? Eu queria dar só um exemplo aqui, então. Separar o lixo, reciclar o orgânico, diminuir a produção, isso é responsabilidade individual e coletiva da comunidade, com o planeta. Não é nem com a nossa cidade, é com o planeta. Hoje, visitava, inclusive, um amigo, e ele me mostrava as cadeiras, essas cadeiras de abrir que ele faz com garrafa PET. 12 garrafas PET litrão, dá uma cadeira dessas, bonitinho, durável, e é uma forma de mostrar que o lixo, nem muitas vezes não é lixo. É que são questões que podem ser reaproveitadas. Então, eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel aqui e que, infelizmente, temos que ter a votação do aumento da... Enfim, não tem como o poder público arcar com a responsabilidade que é de toda a comunidade. A área do aterro, nós todos aqui já ouvimos, desde que a Joyce estava lá no Demase, as explicações... de que foi buscado insistentemente uma área para instalação do aterro sanitário e não foi encontrado. As pessoas se reúnem, se revoltam e não querem um aterro sanitário porque julgam que não é bom perto da sua casa. Evidentemente que ninguém quer perto da sua casa. Mas, infelizmente, são medidas que o Poder Executivo tem que tomar para solucionar o problema. Temos que votar o aumento porque o Executivo, o Poder Público, não pode arcar com a responsabilidade que é de toda a comunidade. Fica o desafio de nós investirmos mais na educação para que futuras gerações e atuais crianças possam ajudar, inclusive, os pais a ter mais consciência e separar o seu lixo.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Tito Varasquirin, da bancada do PDT.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, a comunidade aqui presente, eu digo aos nobres colegas, senhor presidente, que sim, a administração está preocupada com o lixo. Eu participei de diversas reuniões, onde há um problema que os nobres colegas, o Peronde, agora a Rosane falava, melhor dizendo a Rosana, onde é um problema do mundo. E aonde a administração, por várias reuniões que eu participei, da importância de um aterro sanitário aqui em Ijuí. Aonde foi buscado no Mauá, numa área, na linha 6, no Alto da União, e as comunidades se reúnem e venham coletivamente dizer não, nesse local nós não queremos. Então, há dificuldade de encontrar o local. Então, quando não se acha um local, tem que se buscar alternativas. E essa alternativa foi conseguida na cidade vizinha aqui de Jiruá, onde o custo se tornou maior. E alguém tem que pagar. E quem que tem que pagar? O prefeito não paga, a administração é quem precisa do lixo que vai ter que pagar em vez de ficar jogado ali do lado da sua casa. Acredito eu, e pelos números apresentados aqui, o valor não é muito. E até nós não encontrarmos um local e uma alternativa maior, no momento que se consegue é isso. Então, acredito que sim, a administração está buscando alternativas. E nós, acredito eu, que temos que votar favorável porque não tem outra maneira. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como nenhum vereador deseja se pronunciar, o processo está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Aprovado com 3 votos contrários. Mensagem 217/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 433/2014 do Gabinete do Prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Estabelece normas para exploração de serviços de automóveis de aluguel, táxi, no município de Ijuí. Revoga a lei que menciona e dá outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, Prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 219/2014. Senhora secretária fará a leitura.
Ofício 434/2014 do Gabinete do Prefeito. Encaminha em anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber recursos financeiros em doação da Associação Comercial e Industrial de Ijuí, ACI, e da União das Etnias de Ijuí, UET, para utilização integral no pagamento de parte da contrapartida pela implantação da infraestrutura que menciona no Parque de Exposições Vanderlei Agostinho Burman e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Balim, Prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 220/2014. Senhora secretária, fará a leitura.
Ofício 435/2014 do Gabinete do Prefeito. Encaminha e anexa o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 707.781,87 acrescenta a ação que menciona no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013, acrescenta a ação que menciona nos artigos 1º e 4º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, Feravante Valim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 221 de 2014. Senhora secretária, para a leitura.
Ofício 436/2014 do gabinete do prefeito. Encaminha anexo o projeto de lei que autoriza e condiciona a seguinte matéria: acresce meta física e altera atributos da respectiva ação que menciona constante no anexo 1º da Lei Municipal nº 5.809, de 11 de setembro de 2013, e no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, acrescenta meta física ao anexo 4º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013, e da outras providências. Atenciosamente, Fioravante Balim, prefeito.
Baixas comissões. Processo 881-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 163/2014, processo 881/2014 do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Juiz para o exercício financeiro de 2015. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Baichello e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 881-2014. Como nenhum vereador deseja manifestar, está em votação. Questão de ordem, senhor vereador. Pois não? Mas é uma nulidade, né? Ai, montanha. É, não estou montando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em 2010, senhor presidente, foi aprovado por esta casa um projeto de lei de minha autoria, que foi denominado regularização fundiária. E esta lei, até o presente momento, não foi executado na sua plenitude, para não dizer que houve uma execução em torno de uns 10%. Ela prevê a outorga da escritura pública definitiva para todas aquelas famílias que têm a posse mansa e pacífica de áreas públicas ou terrenos públicos utilizados exclusivamente para a sua moradia, desde que preencha os requisitos estabelecidos na legislação, para receber, então, o título definitivo da sua propriedade. Examinando o orçamento, constatei que existe apenas o valor de R$ 1.000 para a regularização fundiária. Bom, pode, obviamente, que passou pela cabeça do senhor prefeito de abrir a rubrica e depois fazer a suplementação necessária. Mas eu entendo, senhor presidente, como é uma lei que beneficia mais de 3 mil famílias no nosso município que estão nessa condição e também em condições de receber a escritura pública do seu terreninho, da sua casinha, porque são pessoas de baixa renda que moram em áreas do município, e já disse dessa tribuna os benefícios que o título vai trazer para essas pessoas, para essas famílias, é importante que se dê prioridade na execução dessa lei, dessa política pública que eu vou chamar, que assim eu vou chamar. E colocarmos no orçamento, nessa rubrica, um pouco mais de recursos. Sei que não é suficiente, mas eu fiz um remanescente, senhor presidente, é por isso que estou apresentando a Vossa Excelência uma emenda, para fazer um remanejamento de recurso nas rubricas do orçamento. Obviamente que retirando de uma rubrica, colocando então nessa que trata da regularização fundiária. E eu gostaria que Vossa Excelência recebesse essa emenda ao projeto do orçamento municipal para 2015, para que tivéssemos mais recurso nessa rubrica que eu julgo importante para grande parte da nossa sociedade.
Com certeza que é importante, senhor vereador, mas como já passou pelas comissões, eu vou colocar para apreciação do Pleno da Casa, para o Pleno da Casa, para ser avaliado o recebimento ou não da emenda. Sendo recebido, a mesma baixará as comissões. Questão de ordem, senhor vereador, pois não.
Eu entendo a preocupação do colega Darcy Preto. Essa rubrica, Darcy, posteriormente pode ser feito o remanejamento e conseguir adequar recursos para esses afins. O que nos preocupa é o prazo, porque vai baixar as comissões, tem que respeitar um prazo, e tem questões orçamentárias, inclusive para a nossa casa, que agora tem a educação que está saindo, acho que, se não me engano, hoje. Ainda precisamos disso aí, que esteja o orçamento tudo aberto, não nada trancado, para nós poder agilizar nossas questões também. Sem contar que são executivos. Eu acho que não sei se há essa necessidade. Entendo a sua preocupação, e é plausível, eu defendo essa ideia, mas acho que isso não impede que o executivo lá na frente, dependendo de como vai andar a questão do orçamento, adeque o orçamento. Isso a gente pode trabalhar depois durante o ano juntos, somos parceiros nessa sua ideia. E nós não tentar aqui atrapalhar a questão orçamentária. Essa que é a preocupação que esse vereador tem. Não sei se regimentalmente o prazo permita isso. Marco, talvez você queira colaborar com a questão mais técnica.
A palavra continua.
Só para uma questão de ordem, senhor presidente, eu gostaria assim, até porque a Comissão de Finanças e Orçamento não teve análise com relação a essa emenda que está sendo proposta pelo vereador. Exatamente. Entendo, justa, não tiro o mérito que nem falava o vereador José Ricardo. Eu acho que como existe a rúbrica dentro da dotação orçamentária, vereador Preto, acho que nós podemos construir uma possibilidade de diretamente falarmos com o prefeito e ele suplementar isso já no início da lei, do novo exercício letivo. O que nós poderíamos fazer para que não se atrapalhasse esse processo daqui a pouco, encaminhar ele como uma indicação dentro da peça orçamentária e os líderes de bancadas aí podem tranquilamente, juntamente com Vossa Excelência, que é o propositor da emenda, e nós trabalharmos junto com o Executivo para fazer já essa suplementação, porque internamente o Executivo tem aquela margem de suplementação através de decreto que não precisa passar, inclusive, pelo âmbito do Poder Legislativo. Então, acho que a minha contribuição seria nisso, se possível, nós votarmos a peça orçamentária hoje, encaminharmos isso como indicação e as lideranças de bancadas, aí, através de um ofício encaminhado de todas as bancadas, todas as lideranças de bancadas, para encaminharmos essa solicitação de Vossa Excelência, até com um valor que, se possível, possa ser maior ainda dentro dos primeiros dias do mês de janeiro.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Com certeza, vereador Preto, louvável esse teu projeto de lei anteriormente, em 2010. E quero colaborar contigo e dizer que a emenda feita é salutar e eu acho pouco ainda. Mas como já está aberto o valor de R$1.000, tu conte com esse teu colega para contribuirmos juntos e tenho certeza que todos os colegas também vão contribuir junto, para que nós não alocamos só 50 mil. Porque se falta 3 mil casas para ser regularizada, eu acredito que vai se gastar muito mais de 50 mil reais só nas matrículas que vai ter que ser pago os tributos federais e estaduais. Dizer que essa matéria é uma matéria muito importante, porque já deveria ter feito isso há muito tempo atrás. Eu tenho casos aí de famílias que, quando foi aberto o loteamento do Getúlio Vargas, onde esse vereador trabalhava na habitação, a colega Helena era secretária, temos pessoas que estão lá ainda, com as casas precárias, e não conseguem fazer um financiamento via Caixa Federal, porque não tem o título de propriedade, a escritura dita, para que possam fazer o financiamento da Minha Casa Minha Vida. Estão morando numa situação precária, com aquela casinha com um remendo aqui, um remendo ali, porque não conseguem fazer com recursos próprios uma moradia melhor. Então, eu acho que isso nós temos que, logo na abertura do nosso orçamento 2015, vereador, nós reunimos a bancada e os outros vereadores que são favoráveis a isso, e nós pedimos para o prefeito dar início a esse processo, para nós não ficarmos mais esse ano de 2015 e 2016 um ano eleitoral, daí já começa porque não pode, porque é benefício, porque angaria votos e tal. Então, conte comigo, eu acho que é por aí. Eu acho que para nós não atrasarmos esse projeto, meu líder da bancada, como salientava o vereador Ricardo e o vereador Marcos, aprovamos e se comprometemos com o teu projeto para que o prefeito aloque valores que serão compatíveis a essas regulações das 3 mil casas. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores.
Um minuto, senhor vereador.
Até, senhor presidente. Eu sou democrata. E que peço ter convicção que havia tempo suficiente, regimentalmente, para que nós votássemos o orçamento na próxima sessão ordinária que ainda a Câmara tem desse ano de 2014. Entretanto, eu não quero também aqui criar nem um empecilho, né, para a aprovação do orçamento do município, e quero que Vossa Excelência então aceite, né, com uma indicação. Aceito perfeitamente, vereador Marco Barrichello, vereador Muto, vereador Adame, para que seja uma indicação. E retiro então a emenda, porque também tenho a consciência de que o Poder Executivo, através do nosso comandante, do prefeito, vai colocar como prioridade, sim, neste ano de 2015, a execução dessa lei, porque também tem consciência da importância e dos benefícios que ela traz, vereador Mutri, para grande parte das nossas famílias carentes que estão residindo em áreas pública de propriedade do município.
Encerrou o tempo, senhor vereador. Será encaminhado, então, como indicação do vereador Darcy. Está em votação o processo 881-2014. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 900-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 176-2014, processo 900-2014, do Poder Executivo. Altera as alíquotas constantes da tabela 1, anexa à Lei Municipal nº 4.066, de 31 de dezembro de 2002, que institui no município de Juiz contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, alterada pela Lei Municipal 4.094, de 14 de maio de 2003, revoga a tabela de lei que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam vereador Darcy Preto, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller, e os vereadores Luiz Varasquini e Marcos Baichello. Também com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente e relatora Rosane Simon, e os vereadores Marcos Barrichello e Valmir Seifer. Rubem Carlos Jagmin, vereador, vota em contrário. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, assinam a vereadora presidenta Helena Stumarder, vereador relator Aldair Luiz Cossetim, e vereador Marildo Krombauer. Com voto em contrário, assinam o vereador César Busnello, vereador vice-presidente, e vereador Andrei Cossetin Smans, que voto contrário também.
Está em discussão o processo 900-2014. Com a palavra, a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Meu presidente, colegas vereadores e vereadoras. Bem, nós tivemos até o ano passado o nosso DMEI, Autarquia Municipal, sendo responsável pela realização desse serviço e ainda assim repassando percentual de 10% para o município, que nós avaliamos aqui que causou uma, vamos dizer assim,
uma gastura.
Muito prejuízo para esta autarquia, muito prejuízo para a estrutura física da conservação do nosso, da parte da iluminação pública, dos nossos geradores, dos nossos transformadores. Muito bem, a partir do ano passado, com uma resolução da ANEEL, o DMEI parou de repassar esse valor e o município passou a ser responsável por esse serviço, mas quem faz, o município é o tomador do serviço, quem o presta continua sendo o DMEI, correto? Porém, então, eu penso que é injusto, neste curto período de tempo, o município jogar para o consumidor 20% de reajuste, e dizia o secretário Irani aqui que fazem 11, não sei quantos anos, mais de 11 anos, 12 anos, que não é feita uma atualização desses valores. Bom, aqui minha posição é contrária. Até acredito que deveríamos colocar, sim, um ajuste aqui nesse percentual, nesta atualização. Agora, não neste índice, porque entendo que também não vamos repassar toda essa responsabilidade para o consumidor, uma vez que o município não se planejou, não se organizou para, já no início deste período, fazer essa adequação. Temos, então, um ano e meio, praticamente 2 anos que o município presta esse serviço e, bom, vamos aqui então adequar a máquina pública para que seja absorvido de alguma forma essa questão, por exemplo, indo atrás das inadimplências. Nós temos aqui um cadastro apresentado de inúmeros inadimplentes, inclusive empresas inadimplentes, né? Sabemos que muitas vezes a pessoa é hipossuficiente, atrasa um mês, mas no outro ela tem que saber que ela precisa ir lá fazer o ajustezinho, a não ser que ela está desempregada, enfim. Mas acho que cabe ao Poder Executivo cuidar dessa questão, tendo um planejamento melhor e não repassando todo esse ônus aqui para o consumidor. Nessa questão, voto contrário, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Como nenhum vereador deseja se manifestar, está em votação o processo 900-2014. Vereadores favoráveis permaneçam, como estão os contrários queiram se manifestar. Aprovado com 5 votos contrários. Processo 917-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 64/2014, processo 917/2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 75 mil. Altera a ação constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.809, de 11 de setembro de 2013. Altera a ação constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.844, de 4 de novembro de 2013. Altera a projeção da natureza de despesa constante no anexo 1º da Lei Municipal 5.883, de 23 de dezembro de 2013, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam
o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 917-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 918-2014. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 181-2014. Processo 918-2014 do Poder Executivo. Altera a redação do artigo 2º da Lei 3.080, de 30 de dezembro de 94, alterada pelas Leis 4.504, de 4 de janeiro de 2006, e 5.234, de 13 de maio de 2010, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Stumarder, o vereador vice-presidente César Busnello e os vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetin Smansky e Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o processo 918-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 919-2014. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 182-2014, processo 919-2014 do Poder Executivo. Altera o artigo 3º da Lei 5.691, de 5 de junho de 2014, que autoriza a aquisição pelo município dos imóveis que menciona de propriedade da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Marcos Barrichello e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Processo em discussão, processo 919-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se movimentar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 920-2014, projeto de lei de origem executiva. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 183-2014, processo 920-2014, do Poder Executivo. Altera a redação do artigo 4º da Lei 3.822, de 4 de julho de 2011, que cria o Conselho Municipal de Habitação, alterado pela Lei 5.618, de 11 de maio de 2012, revoga a lei que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenroller e vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidente e relatora Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello e vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetin Smansky e Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o processo 920-2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 921-2014, projeto de lei do Executivo. A senhora secretária fará a leitura.
Parecer 184-2014, processo 921-2014, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a demolir prédios que menciona e dá outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Assinam o vereador presidente e relator Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente Rosana Tenholler e vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Assinam a vereadora presidenta e relatora Helena Stumarder, vereador vice-presidente César Busnello e os vereadores Marildo Kronbauer, Andrei Cossetin Szymanski e Aldair Luiz Cossetin.
Está em discussão o processo 921. Com a palavra a vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, eu não estive na última reunião das comissões em função de uma reunião na minha federação. E quando vejo esse pedido aqui para demolir prédios, quero pedir vista desse projeto, inclusive questionando os colegas que participaram da reunião sobre esse encaminhamento. Na antepenúltima visita do senhor prefeito nas comissões, eu inclusive indaguei sobre uma demanda dos moradores do Mauá, feita pelo presidente da Associação de Moradores lá, que solicitavam, encaminharam, protocolaram no Executivo, não me lembro em que pasta, na Secretaria de Obras, me parece, e um dia que eu estive lá, me passou essa demanda, pedindo que uma destas residências fosse destinada a uma família de moradores carentes daquela comunidade. Bom, se isto não é possível, o Executivo precisa chamar essa comunidade e dar satisfação, porque quando nós tomamos conhecimento, e na hora que ele estava aqui, na hora que eu fiz essa solicitação, ele ligou para o setor responsável que pediu satisfação e encaminhamento. Bom, por isso que eu estou surpresa com isso daqui, gostaria de que tivéssemos prazo para verificar essa situação. Vereador Marco, tem alguma notícia?
Não, eu acho que é pertinente a minha fala, vereadora Rosana, eu acho que até porque esses dois prédios que hoje estão em área pública, eles não podem ser ocupados dentro da área pública. O que vai ser feito com esses materiais retirados desses dois, tanto do posto como da casa que lá estava, que era a antiga casa do patroleiro? O Conselho Distrital ficou responsável por receber todo esse material que vai ser retirado desses dois imóveis. E vai disponibilizar para aqueles com necessidade. Então, eu acho que, de repente, seria até já um dos pleitos que está sendo reivindicado por aquela comunidade, para um morador especificamente, que será encaminhado pelo Conselho Distrital do Mauá. E que terá prazo, inclusive, para prestar contas lá com relação à questão de quem, para quem foi encaminhado essas sobras de materiais. Mas também não vejo também uma não necessidade do seu pedido de vista. Se entender ainda que é necessário o pedido de vista, tenho o meu voto favorável, mas a destinação desses materiais serão utilizados pelo Conselho Distrital e encaminhados às pessoas com necessidade.
Muito bem, colega Marco, mas eu gostaria de manter o pedido de vista até para entrar em contato com aquela comunidade, e, em sendo esta a sua vontade, na sessão seguinte já poderemos votar essa questão. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Está em discussão o pedido de vista da vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos o pedido de vistas ao processo 921 de 2014. Requerimento número 17 de 2014. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 17 de 2014, da vereadora Rosane Simão, da bancada do PCdoB. Rosane Simão, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer A Vossa Excelência, nos termos regimentais e conforme a Lei Municipal 5.646/2012, que dispõe sobre o subsídio mensal dos vereadores, que seja considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes do dia 19 de dezembro do ano em curso, a sua participação na reunião da diretoria da FECOSUL, Federação dos Empregados do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, realizada na cidade de Porto Alegre, nesta mesma data, com a seguinte pauta: conjuntura econômica e política e desafios para 2015, campanha salarial, ações das grandes redes, planejamento 2015 e assuntos gerais, conforme ofício em anexo.
Está em discussão o requerimento 17 de 2014. Está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informações ante projeto de leis e indicações. A senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 06/2014 do vereador Daniel Peronde, da bancada do PMDB. Vereador integrante da bancada do PMDB requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Em que cargo público municipal está lotada a senhora Elenir de Lima Pereira? Este é de provimento em comissão estatutária ou seletista? Qual é a sua respectiva carga horária e remuneração? Esta servidora detenta de alguma função gratificada? Caso afirmativo, para desempenho de que atribuições e qual o seu valor? Anteprojeto de lei do vereador Claudemiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Dispõe sobre a alteração da redação do artigo 89 da Lei Municipal 3.871, do dia 19/11/2001, e acrescenta artigos que permitem a incorporação de função gratificada e de carga em comissão e da outras providências. Indicação número 160/2014 do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos e Melhorias na Iluminação Pública na rua Arthur Schlenker, bairro Sol Nascente. Indicação 161/2014 do vereador Andrei Cossetin Szymanski, da bancada do PP. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Melhoria na iluminação pública da rua Francisco Esperoto, bairro Jardim. Indicação 50/2014 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, eu envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Realizar melhorias na rua Rui Barbosa, bairro São José, principalmente aos buracos que esta via apresenta, conforme solicitam moradores da mesma através de abaixo assinado que encaminha em anexo. Indicação 51/2014 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Instalação em caráter de urgência de uma lombada física redutora de velocidade na rua Albino Brendler, proximidade do imóvel 350, pois conforme relato dos moradores da região, os carros e motocicletas trafegam por esta via com velocidade elevada, o que tem colocado em risco iminente os pedestres, sobretudo crianças e idosos que necessitam atravessar a rua para se deslocar às suas residências. Indicação 27/2014 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na rua Dom Vidal, bairro Elizabeth, proximidades da empresa Otonelli Terraplanagem.
Passando ao espaço destinado ao pequeno, ao grande expediente, como não há nenhum inscrito no pequeno, passamos ao grande expediente. Com a palavra, vereador Aldair Luiz Cossetin, da bancada do PT. O nosso Papai Noel da Câmara de Vereadores.
Oi, senhor presidente. Saudando meu presidente, nossos colegas vereadoras, vereadoras, imprensa, o pessoal do nosso secretário Nelsinho, pessoal da plenária. A gente gostaria de agradecer inicialmente por esse ano todas as obras que nosso querido prefeito nos fez. Primeiramente, eu gostaria de agradecer justamente agora o tapa-buraco que está acontecendo no nosso, principalmente a Avenida 21, 20 de Abril e outras. Também, secretário, nos passa o carinho para o nosso prefeito, do Papai Noel, no orçamento participativo de 2011, lá na Rua dos Viajantes, que está começando o asfalto. Então o Papai Noel fica contente, ser vereador também, porque um asfalto demorado, está começando o asfalto, com certeza que os moradores vão ter esse benefício também. Esse personagem, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Para mim, o significado do Natal é o nascimento do menino Jesus. Jesus Cristo, todo mundo conhece. O sinônimo dele é de fé, exemplo na vida, e incógnito da história, a civilização que pregou o amor ao próximo acima de tudo. A história de Natal está descrita na Bíblia, nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, onde diz que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém em um estábulo. Eu guiando na solidariedade, na igualdade, no amor ao próximo e na fraternidade, é que todos os anos me coloco à disposição para representar o Papai Noel em famílias do município do nosso Ijuí, levando a alegria do bom velhinho a todos os corações. Esse personagem que aqui se representa é inspirado em São Nicolau, um bispo do século III. Papai Noel é responsável por fazer os presentes às crianças de Natal. Pois essa é a missão do Papai Noel, trocar no coração nosso presidente. O brilho nos olhos, fazer a tomada do sorriso, o abraço, as lágrimas da vovó, do vovô, a alegria que a magia do Natal nos contamina e nos deixa acreditar que há tempos para sonhar. Colegas, companheiros, amigos, desse 2014, sem citar nome de nenhum companheiro vereador, a gente gostaria de agradecer o trabalho que fizemos nessa casa, protegido por grande mestre Deus, protegido por nosso menino Jesus, que cada um dos senhores, cada uma das senhoras que representa esse poder legislativo que estão aqui, são pessoas que têm um coração bom e que esse menino Jesus cada vez se multiplique no coração de cada uma, de cada um, nesse poder legislativo e que possa fazer dessa vontade um ato de políticas públicas, de bastante reivindicação para a comunidade juiense, para que realmente esse coração se transforme quando está lá em frente com uma votação ou lá numa demanda de um bairro pobre, num carinho, num amor, que o 2015 venha com muito amor e muito carinho para toda a nossa comunidade juiense. Esse Papai Noel faz esse trabalho há 20 anos, gosta muito desse trabalho, faz com amor e carinho, que possa passar de dia, de manhã, de tarde, de noite, qualquer momento, ele sempre está lá. Meu presidente, já se fechamos em vários momentos por as nossas vidas, outros colegas nós se fechamos por aí também, durante o dia, durante a noite, mas esse velhinho não cansa. Por isso está representado nesse dia 24. Desejamos a todos os companheiros, pares aqui dessa casa, um feliz e abençoado Natal e um ótimo 2015 a todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda no grande expediente, com a palavra, vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o que me traz para falar no grande expediente, senhor presidente, é a respeito do projeto da autoria do nosso colega vereador Preto, que trata sobre mudanças no plano diretor, aonde este vereador é presidente dessa comissão, junto com a vereadora Helena, com a vereadora Rosana, vereadora Rosane e com o vereador Daniel. Dizer que aguardamos por dias a justificativa do vereador sobre o projeto, aonde tardou um pouquinho, ele estava com licença saúde aí 10 dias, e dizer aos nobres pares que será encaminhada amanhã essa justificativa solicitada pelo Compradip, que já devia ter sido analisada. E quero dizer que vamos colocar esse projeto de suma importância para o município de Ji, aonde vem agregar várias limitações, onde vem agregar várias vantagens e assim por diante para a comunidade de Ji. Dizer que esse projeto vai fazer algumas modificações, que é uma solicitação antiga de muitas indústrias, muitos moradores, aonde isso será um projeto de suma importância. Então, como presidente dessa comissão, quero dizer aos nobres pares que segunda-feira da próxima semana, dia 29, vai a plenário esse projeto para que nós possamos votar neste ano para que essa lei entre em vigor no ano de 2015. É isso, senhor presidente e senhores vereadores.
Usando do espaço de comunicação de liderança, com a palavra o vereador César Busnello, da bancada do PSB.
Falar aqui onde o Papai Noel falou. Eu quero, senhor presidente, chamar a atenção, inicialmente, desse meu requerimento para que haja a instalação ou a construção de uma lombada física aí na avenida, na rua, melhor dizendo, Albino Brender, que ficou, e aqui eu quero parabenizar o executivo, que ficou uma rua devidamente assaltada e que agora, lamentavelmente, infelizmente, está sendo contumaz, rotineiro, a situação de que vários condutores, motoristas, seja de motocicletas ou de veículos, estão abusando da velocidade, achando que aquela rua Albino Brender se tornou uma verdadeira pista de corrida. Então, vários moradores me ligaram, infelizmente, o executivo, o poder público foi lá e melhorou, implementou melhorias nessa via, né? E, por outro lado, os abusadores, violadores do Código de Trânsito, estão, segundo alguns moradores daquela região, indignados com a alta velocidade e com o desrespeito ao trânsito nessa rua chamada Albino Brenner. Eu gostaria até que os agentes de trânsito fossem lá qualquer momento desses para verificar em loco o abuso que tem sido cometido nesta rua em alta velocidade por parte de motociclistas e condutores de veículos. Outra questão que eu trago aqui também, senhor presidente, é esse abaixo-assinado de moradores aí do bairro São José, solicitando, e já fizeram vários encaminhamentos ao executivo, solicitando que seja implementado melhorias na rua Rui Barbosa. Inclusive foram provocados alguns vereadores do governo da situação para fazer essas melhorias, que fossem implementadas essas melhorias, mas infelizmente até o momento não foi. Segundo esses moradores que estão no abaixo-assinado, quando chove lá torna um local totalmente inadequado, a água da rua desce para as residências, para as moradias, tornando precário, a habitação, o conforto, muitas vezes alagando as suas residências. Então, eu gostaria aí a sensibilidade por parte do poder público que fosse em loco, lá o pessoal da Secretaria de Obras, fosse em loco averiguar e tentar amenizar o problema ou o sofrimento dessas pessoas que residem nessa rua aí na Rui Barbosa, bairro São José. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Ainda no espaço do pequeno expediente, ou do grande expediente, com a palavra o vereador José Ricardo Adame da Rosa. Da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa e demais lideranças que nos assistem. Uma das coisas que me traz à tribuna é referente ao que foi abordado pelas colegas vereadoras na sessão passada, que fala sobre a Secretaria de Política Pública Mulher, ao qual, na redução de secretarias do Estado de 29 para, aliás, de 26 para 19, ocorreu o corte do status de secretaria. Em nenhum momento se noticiou na imprensa que as políticas públicas existentes não seriam feitas, melhoradas ou até ampliadas. De forma alguma, o governo anunciou qualquer coisa nesse sentido, até porque nem assumimos o governo ainda. A recém, os eleitos foram diplomados. E aqui já se faz mero julgamento sem sequer saber como vai ser a ação do governo. São pré-julgamentos. Sendo que, em 4 anos de instalação da secretaria, Brunello, não se aplicou 10% do orçamento em políticas públicas. Fez-me lembrar do Olívio Dutra, quando estava no Ministério, que não conseguiu aplicar mais 10%, seguir o exemplo do Olívio Dutra. Não adianta ter um orçamento, não adianta se ter uma secretaria, se ter um status de secretaria, se não se faz andar projetos de política pública. É isso que nós temos que mudar, é isso que nós temos que tentar implementar novamente do Estado. Parar com a estagnação, tentar ampliar e puxar mais pessoas, discutir mais essas políticas públicas. Não adianta só vir no microfone e falar em política pública e não ter atitudes de política pública. Temos que ter ações, apresentar ideias, apresentar sugestões. Isso sim vai fazer com que as coisas realmente aconteçam. Pasme, de todo o orçamento que tem a secretaria, não se investiu 10% desse orçamento em política pública. O que aconteceu? Então eu digo, ter secretaria só para ter cargos, para encher de CC, para ficar mamando e não resolvendo e não fazendo o que tem que fazer? Então não é essa a política que nós queremos fazer. Está certo, Sartori, em cortar algumas questões que não estão funcionando, anexando a outras, para que faça funcionar e ampliar essas ações, que com certeza essas ações de política pública mulher serão ampliadas, porque a primeira dama que vai estar encabeçando essa questão já foi deputada, é uma das deputadas que brigava muito a questão da política pública para mulheres, principalmente da mulher rural, do campo rural, onde teve umas atuações muito fortes nesse sentido. Mas quero aproveitar também esse espaço, tirando agora as discussões e colocando aos senhores e senhoras, dizer que aqui o PMDB, esse colega vereador, deseja a todos os colegas aí, aos funcionários da casa, aos colaboradores, à imprensa, à comunidade que nos ouve, aos assessores, desejar um feliz e abençoado Natal, né? Se preparando aí para nós realizarmos um próximo ano aí cheio de realizações para todos os colegas, servidores da casa, imprensa, enfim, a todos aí. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Usando o espaço da comunicação da liderança, com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhores da imprensa escrita, falada, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, a nossa honrada saudação. Eu disse na sessão passada, senhor presidente, e senhores vereadores, que eu não ia fazer referência ao pronunciamento do vereador César Busnello na sessão anterior, exatamente porque o nobre vereador encontrava-se ausente. Mas eu não gosto de deixar assuntos aqui comentados e críticas feitas sem a sua devida resposta. Até porque tem no direito que quem fala consente. E naquela oportunidade foi feito severas críticas.
Quem cala,
né? À secretaria. Quem cala consente. Foi feito naquela oportunidade severas críticas à Secretaria da Saúde.
principalmente do setor de transporte, que não estava realizando adequadamente o transporte de pacientes de Ijuí até a cidade de Passo Fundo para a realização de procedimentos que aqui no Hospital de Caridade de Ijuí não estava sendo realizado em razão de ter problemas nos equipamentos. Então todos os pacientes que tinham que fazer radioterapia estavam se deslocando de Ijuí para a cidade de Passo Fundo. E a denúncia era de que o veículo de transporte estava totalmente irregular e que o número de paciente transportado excedia o permitido legalmente. Veio até, nesta denúncia, a crítica de que numa ambulância estava sendo transportado 10 pacientes em cima de bancos inadequados, usando os termos desse vereador, que são sinônimos daqueles utilizados pelo vereador na oportunidade que fazia a crítica. Essa situação criou uma certa revolta nos profissionais responsáveis pelo transporte da secretaria. E nos enviaram aqui os dados, que eu vou fazer questão de ler aqui, senhor presidente. Encaminhado pelo coordenador do setor de transporte da secretaria, Gibraim Gervásio A. de Jesus, ou Gilbran. Diz ele: salientamos que o setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde, de Juí, tem efetuado o transporte de todos os pacientes que foram encaminhados via Sistema Único de Saúde, que tenham apresentado a documentação exigida pelo setor de transporte, cópia do documento de comprovante de agendamento do tratamento, cópia de documento do paciente acompanhante, cópia de comprovante de endereço no município de Juí. O transporte dos pacientes é realizado com veículo da Secretaria Municipal da Saúde, micro-ônibus, van ou ambulância, dependendo do número de paciente no dia do tratamento. Todos os veículos encontram-se em bom estado de conservação, com todos os equipamentos obrigatórios necessários para a circulação. O setor de transporte dispõe de um micro-ônibus com capacidade para 28 pessoas ou passageiros, duas vans com capacidade para 15 passageiros e três ambulâncias com capacidade para 8 passageiros. O referido transporte é efetuado diariamente, de acordo com a necessidade dos pacientes, com horário de saída dependendo do horário das consultas, tratamento dos pacientes no município de Passo Fundo, e retorno após o atendimento de todos os pacientes ser realizado. Em virtude de atraso nos procedimentos efetuados do setor de radioterapia do Hospital São Vicente de Passo Fundo, o horário de retorno dos pacientes é incerto, podendo ser 22 horas do mesmo dia ou até 2 horas do dia seguinte.
Cerrou o tempo.
Senhor presidente, mais um minutinho para concluir. Eu quero dizer que o atraso de algumas viagens que são realizadas é exatamente porque o veículo tem que esperar que todos os pacientes que foram encaminhados realizem o tratamento. Aquele que fez por primeiro, logicamente que vai esperar 1 hora, 2 horas ou até 3 horas, enquanto que o último da fila faça o seu tratamento para retornar para a cidade de Juí. Então a crítica realizada, a acusação feita, ela improcede na sua totalidade e causa isso um transtorno. E é feito também uma injustiça para os profissionais
que com muita dedicação tem realizado o seu trabalho e o transporte dessas pessoas que precisam realizar o seu tratamento na cidade de Passo Fundo.
Usando o espaço de comunicação da liderança, com a palavra a vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB.
Senhor Presidente, oi. Senhor Presidente, gostaria de comunicar aqui a execução de uma emenda da nossa deputada federal Manuela, próxima deputada estadual, ao Hospital Bom Pastor, que me foi confirmada há pouco já a execução desta emenda por parte do chefe de gabinete da senadora Ana Amélia, Marco Ferreira. Esta emenda da deputada Manuela de R$250 mil para o Hospital Bom Pastor, que está, segundo ele, ajudando substancialmente na implementação do Hospital Bom Pastor, aquele de muitos anos, na reforma e adequação daquele estabelecimento para cuidar cada vez mais da questão dos nossos pacientes no município de Juiz, especialmente a questão da geriatria. Gostaria de falar, nosso Papai Noel, que eu dizia esses dias, como presidente do sindicato, é o primeiro ano que eu tenho alguns bons motivos para comemorar o Natal, lembrando aquilo tudo que nós aprendemos da nossa família quando crianças, né, Helena? Desse sentimento de solidariedade, de fraternidade entre as famílias, né, de troca de carinho e também de presentes, dado o acordo bom que nós fizemos com a classe patronal para objetivar, reduzir um pouco o horário de abertura das lojas e o horário da utilização de mão de obra dos comerciários. Mas parece que ainda assim existem, colegas preto, alguns lojistas que têm uma fome incomensurável por lucro e que não consegue respeitar esse horário e que passa, na semana passada tínhamos, portanto, 2 horas a mais, das 6 às 8, para comprar de segunda a sexta, e tivemos denúncia de alguns dias, alguns estabelecimentos ter passado das 8, 8 e meia, usando mão de obra dos trabalhadores. Critico esses empresários que fazem, não vou citar o nome aqui, mas oportunamente nós vamos tecer essas críticas nominando essas figuras, desrespeitando um acordo que a sua entidade de classe também pactuou. Desrespeitando também o direito dos trabalhadores a poder descansar um pouco mais cedo para atender o consumidor no outro dia com mais disposição e hoje e amanhã temos então horário até as 9h30 da noite, poder, que é quando efetivamente as pessoas vão às compras, poder estar com toda a disposição. Né? Quero também chamar a atenção para aquele consumidor que tem conhecimento deste horário, porque afinal as outras lojas estão fechadas, e essa questão do consumo consciente, como nós tratamos da questão do lixo, também quero chamar a atenção aqui para a questão da nossa compra. Quando nós saímos às lojas. Por que será que todas as lojas estão fechadas e aquela loja, para acolher aquele ilustre consumidor, vai passar do horário? Eu fico muito indignada com esta relação que o consumidor tem na hora de buscar o seu direito às compras, né? Que ele pensa, ou melhor, que ele não considera que aquele cidadão, aquela cidadã que está atrás do balcão, gostaria já de estar indo para casa, cuidar do seu filho, cuidar da sua família, ou cuidar de si, principalmente. Então, quero deixar aqui, para além de dizer que eu vou curtir melhor o Natal esse ano, porque recebi inúmeras declarações de alegria dos comerciantes, dizendo, Rosane, depois de 13 anos, pelo menos, que eu estou no comércio, esse vai ser um Natal que eu vou ter um pouco mais de disposição de preparar a ceia e conviver com a minha família. Gostaria de dizer sobre essa questão, colega Ricardo, você não está em sintonia com o que diz a Secretaria da Mulher do teu partido. Logo, no Jornal da Manhã, li na sessão seguinte que nós fazíamos aqui a denúncia, a companheira Jussara, esposa do deputado, dizendo que a Secretaria da Mulher do seu partido encaminhou uma moção junto ao governador pedindo para que seja revista essa decisão. Só mais um minuto para completar, presidente. Então, ela dizendo isso, nós sabemos que a importância que tem o status de secretaria. Muda o orçamento, sim, colega. Coordenadoria, ela não tem a mesma dotação orçamentária que uma secretaria. E isso significa, sim, reduzir políticas públicas. Também quero dizer que o fato do governador reduzir o número de secretarias me parece que não vai significar a economia. O que está sendo divulgado aí, com o atual aumento dos secretários e tal, vai passar, inclusive, o valor do orçamento que as 20 e tantas, 26 secretarias vão ter durante o ano e que as 19 secretarias com este reajuste terá. Portanto, acho que esse ajuste não vai significar a otimização da máquina pública, e sim canalizar para aqueles, ou enxugar a máquina naquilo que muitas vezes pode sim significar perda de políticas públicas, como é, volto a dizer, também a pasta do esporte. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Ainda com o espaço de comunicação da liderança, com a palavra o vereador Ricardo, José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Volto a frisar para a colega Rosa de Simão, e vou repetir, que foi aplicado os 4 anos, 10% apenas do orçamento. Aí eu pergunto para ti assim, o que adianta ter uma secretaria com orçamento e não se aplicar o orçamento de política pública? Não se efetivar realmente a política pública? O governador, de forma nenhuma... E a indignação da companheira, e não é a Jussara, é a Regina Peroni, quero corrigir, ela tem todo o direito de pedir, como toda mulher tem direito de pedir. Mas o que eu quero dizer, que a questão de coordenadoria, de não ser aplicado, a gente não pode aqui fazer um pré-julgamento. Né? Nós podemos fazer um pré-julgamento, fazer um julgamento daquilo que já aconteceu e não foi feito, porque não foi feito. Isso sim, já terminou, está terminando o governo e não foi feito. Agora nós estamos criando uma nova situação. E aí sim, a partir dessa situação, se avaliar se foi feito políticas públicas para mulheres mesmo ou não. E isso não aconteceu ainda. Como dizia lá o livro, deixa o homem trabalhar. Políticas públicas vão ser feitas sim. Porque vai estar à frente disso, já retorno aqui e reforço, vai estar a primeira dama, que já foi atual deputada, e que conhece política pública de mulher. Vai ser uma defensora, ela é defensora de política pública para mulher. Se pegar o histórico dela, você vai ver quantas ações ela fez nesse sentido. Então dizer assim, ó, que vai faltar recurso, vai faltar. Não, recurso não falta, tem recurso não é aplicado. Não foi aplicado. Se a senhora buscar os números, eu tenho esses números. Se a senhora buscar esses números, a senhora vai ver que não tem 10% que foi aplicado do recurso em política pública. Porque ficou estagnado essas ações de política pública. Era muito show de ideias e pouca efetividade de ações. Então não adianta nós termos esse show de ideias e não ter efetividade. Então é isso. Agora sim, deixa ele agir. Depois do primeiro ano, a gente volta a conversar, ver quem fez melhor de política pública para mulher. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaria de avisar os nobres pares que a reunião das comissões prevista para sexta-feira, dia 26, fica transferida para o dia 29, segunda-feira, a partir das 14 horas, em função do ponto facultativo. Ainda usando o espaço do comunicação de liderança, com a palavra a vereadora Rosana Maria Tenroller, da bancada do PT.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que está presente aqui, eu não posso deixar de me manifestar e corroborar com o que a colega Rosane Simon falou, até porque nós não vamos fazer pré-julgamento, mas oposição responsável, como nós já dissemos aqui. Eu quero só fazer uma lembrança aqui. O aumento dos salários, o que que significa? O corte das secretarias não significa diminuição
dos gastos. Isso já está publicizado. Já está publicizado. Vejam bem. Os salários do governador de 17,3 mil para 25,3 mil. Dos secretários e vice-governador de 11,5 mil para 18,9 mil. Dos deputados estaduais de 20 para 25,3 mil. A última vez que os salários dos parlamentares estaduais haviam sido ajustados foi em 2010, quando os deputados aumentaram seus próprios vencimentos em 73%, passando de 11 para 20 mil. Na ocasião, o então governador Tarso Genro, atual, abriu mão de solicitar reajuste do seu salário e da remuneração dos seus secretários, que estavam sem elevação desde 2008. Nós não estamos falando da mentira, que isso aqui está publicado na imprensa. Então, a redução das secretarias, inclusive a Secretaria de Política para as Mulheres, não significa redução de gastos dos cortes do governo do Estado, que diz que ia gastar menos e ia reduzir recursos. Inclusive, diz aqui que o número de CCs permanece o mesmo. É isso que causa indignação. E aí, junto ainda, colegas, os aumentos para o judiciário, auxílio moradia e tanta outra coisa. E ainda tem gente que diz que o salário mínimo regional não devia ter sido aprovado. Então, pode para uma casta da sociedade um aumento estratosférico que bate em recurso público, que é dinheiro público, e o salário para o trabalhador. Tem gente que critica, que acha pô, muito R$1.000, mil e pouquinhos reais, não sei quanto é que ficou, R$1.053 para os comerciários, o salário mínimo regional. É o mínimo que esses trabalhadores e trabalhadoras podem receber. E a Secretaria de Política para as Mulheres, tomara que tu tenha razão, Adame, tomara, vamos acompanhar. Só que nada está dito ainda, tem críticas, inclusive, das mulheres do seu governo, do PP, inclusive, de outros partidos, não é só os partidos da base aliada do governador Tarso que estão criticando. São todos os movimentos de mulheres que sabem a importância de ter uma Secretaria de Política para as Mulheres. Por exemplo, o Centro de Referência Vânia Araújo, a Rede Lilás, que foi inaugurado esses dias aqui, nós não sabemos o que vai acontecer com isso, se esse projeto vai ter continuidade. A Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que tem cumprido esse papel importante no combate à violência contra as mulheres. Então, deixamos esse questionamento e não poderíamos deixar de falar sobre isso, porque os salários, os aumentos são vergonhosos, gente, para o Judiciário, para o Ministério Público, com auxílio moradia, é de doer, né?
Eu gostaria de convidar os nobres vereadores para que se posicionem. Queria pedir para a Sibeli para nós tirar uma foto com o nosso Papai Noel aí, todos os vereadores. Não, ela está por aí. Eu gostaria de desejar a todos os nossos colegas vereadores, também os assessores e os servidores dessa casa, feliz e abençoado Natal, e que todos tenham um Natal coberto de felicidades e muita paz no coração. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Oh, oh, oh.